Então hoje vamos para a fase 2, ligado à continuação do que nós vimos semana passada sobre a verdade oculta, sobre a falsidade. Vamos continuar hoje com o tema da corrupção institucionalizada.
Sinônimo Brasil.
Sinônimo mundo.
É verdade.
Então, da mesma forma que nós falamos semana passada sobre a falsidade, tem, no nosso caso aqui também, temos muitos exemplos e muitos... Nós temos muitos exemplos e muitas coisas a se aprender na Torá a respeito disso. E ao mesmo tempo nós temos também N exemplos práticos do que acontece hoje em dia. Mas não dá para se ater nem nisso demais. Então eu vou trazer só alguns exemplos chaves, tanto do que a Torá nos ensina, como também do que acontece hoje em dia. O primeiro evento clássico para poder nos explicar sobre esse assunto é a geração do Mabul, a geração do dilúvio. O que aconteceu na geração do dilúvio? Basicamente, o que aconteceu, o comportamento das pessoas estava abaixo de qualquer crítica e em várias frentes, até que chegou um momento que Deus falou: até aqui, não dá para continuar desse jeito. E Deus fala: não, eu não posso permitir que a minha criação continue nessa conduta. Não dá. Não foi para isso que eu criei o mundo. E se é assim, emche et ha'adam, eu vou apagar o homem que eu criei na terra. Eu vou apagar tudo. E vamos começar do zero. E ele pega o Noah, que é o único que escapa a toda essa corrupção da época. Então você, Noah, sua família vão ser salvos e de vocês vai continuar a humanidade. Mas o resto, ninguém vai sobrar. A Torá diz: Vatishachet ha'aretz lifnei ha'elokim. A terra se corrompeu perante Deus. Vatimale ha'aretz hamas. E a terra se preencheu de violência. Então nós temos aqui duas coisas que a Torá fala sobre a terra. Primeiro, que a terra se corrompeu perante Deus. E depois, a terra se preencheu de violência. E aqui nossos sábios nos ensinam que a Torá está nos demonstrando onde tudo começou. Primeira coisa que a Torá está nos dizendo aqui: Vatishachet ha'aretz lifnei ha'elokim. Em primeiro lugar, a terra estava corrompida perante Deus. E somente depois a terra se preencheu de violência. O que significa que a terra estava corrompida perante Deus? Significa que em um primeiro momento as pessoas estavam corrompidas em lugares onde só Deus enxerga. Só Deus sabe o que está acontecendo. Há quatro paredes. As pessoas estavam corrompidas dentro das suas casas, escondidas. E o resultado disso foi que a terra se preencheu de violência fora, visível agora para todas as pessoas. Isso vem nos ensinar que, embora muita gente vai te dizer, o que cada um faz na sua casa não traz nenhuma influência fora da casa. Então não faz diferença o que as pessoas fazem em casa. Em casa é livre. Na rua você precisa se comportar. Isso não é verdade. Porque os problemas começam dentro da casa. Nossos sábios dizem que quais eram os pecados que eles estavam fazendo? Então, os pecados que eles faziam escondidos, que não era público, era idolatria, incesto, adultério, Isso é feito escondido, não precisa ser em público. Muito pelo contrário, geralmente não é em público. Mas isso levou à violência. Assassinatos, crimes em geral. E isso feito lá fora. Se nós fôssemos falar lá no passado, não precisa ir muito longe. Vamos voltar aí para a década de 50, onde as pessoas viviam com as portas das casas abertas ou destrancadas, onde as pessoas não tinham medo de sair às ruas, não tinham medo de sair de noite, não tinham medo de mandar as crianças na escola, e assim por diante. Tinha um monte de coisas, as pessoas viviam muito mais à vontade. E de repente, poucas décadas depois, as pessoas morrem de medo. O que aconteceu lá fora? Por que que nessa época, que não é tão distante de nós, não tinha tanta violência lá fora? E por que de repente agora tem violência lá fora? E se nós vamos olhar um pouco o que aconteceu nesse meio tempo, nós vamos ver que lá, a partir da década de 40, 50, 60, aconteceu e se instaurou no mundo uma coisa que se chamou de revolução sexual. Onde as pessoas argumentavam que o que acontece dentro, o que acontece escondido, não faz nenhuma diferença. Tudo está liberado. E a partir do momento que tudo passou a ser liberado dentro de quatro paredes, a violência chegou lá fora. É exatamente o que a Torá está falando que aconteceu na geração do dilúvio. E ainda tem mais. Nossos sábios nos ensinam no Midrash que onde foi que tudo começou? E nossos sábios nos dizem que as pessoas daquela geração não estavam interessadas em aprender qual é a opinião da Torá. Não estamos falando agora que não queriam saber quais são as leis da Torá. Afinal de contas, a humanidade não tem obrigação das mitzvot da Torá. Eles têm 7 obrigações, 7 mitzvot. Mas é lógico que essas 7 eles também não estavam fazendo. Mas eles não queriam e não tinham interesse em saber qual é a opinião da Torá. O que significa a opinião? A opinião significa as entrelinhas. Quando a Torá nos dá mitzvot, ela está ensinando, nas entrelinhas, qual o comportamento que Deus espera do ser humano. Comportamento básico. Só para dar um exemplo, o Midrash conta que na geração do dilúvio, se uma pessoa aparecia na feira vendendo, exemplo lá, no Talmud está falando sobre tremoço, hoje em dia a gente mal sabe o que, vem a ser isso, o vendedor de picles. Se alguém estava lá vendendo picles, e aparece uma pessoa, pega um picles e sai correndo. Aí o vendedor, ladrão, pega ladrão. O cara fala, quem que você quer de mim, meu? Roubei um picles, já está fazendo todo esse escândalo. Você não pode nem me processar por um picles. Não tem objeto de ação aqui. Não vale nada, quase. E assim, um e depois do outro vinha lá e cada um pegava um, só um. Cada um só está pegando um. No fim do dia, o vendedor ficou sem picles e sem dinheiro. Ele não vendeu nada. Roubaram tudo. Mas roubaram tudo de uma forma, entre aspas, legalizada. Ninguém, sobre ninguém, ele pode abrir um processo. Quando a Torá fala que não pode roubar, e é algo que a gente comentou várias vezes aí nas aulas de Mishpatim, não é tudo que tem pena, mas não quer dizer que não é proibido. Quando a Torá fala não pode roubar e só vai ter processo, só pode levar para a justiça a partir de uma moeda que a pessoa roubou, o valor de uma moeda, isso não quer dizer que pode roubar menos do valor de uma moeda. Apenas que não tem ação, não dá para abrir uma ação contra isso, mas não quer dizer que é permitido roubar. As pessoas aqui não estavam pegando o princípio das coisas. Eles não tinham interesse em ouvir esse princípio. Isso significa não querer ouvir a opinião da Torá. E assim, devagarzinho, a corrupção foi se instalando. Porque primeiro ele só rouba um picles e não tem porquê. E no dia seguinte vai roubar só dois também, qual o problema? E depois só três, só quatro. A hora que vê, ele já está assassinando o dono da loja. Ele já está assaltando o dono da loja. Se você não para logo no início, a coisa vai degringolando. O Midrash ainda nos conta algo muito, muito forte e muito pesado. Diz o Midrash, lá fala que toda a carne se corrompeu, corrompeu o seu caminho na terra. E o Midrash então nos diz que todos e todas as coisas se transformaram em imorais. Até os animais se tornaram moralmente corruptos e decadentes ao ponto que uma espécie estava se acasalando com outra espécie. Cães com lobos, cavalos com jumentos, cobras com pássaros. Diz o Midrash, quando foi que Deus assinou e decretou que chega, vamos acabar com isso? O Midrash diz que isso foi quando? Quando eles escreveram Gmasiot. O que, que são Gmasiot que eles escreveram? Tem duas explicações sobre o Midrash, o que vem a ser esses Gmasiot que eles estavam escrevendo. O Midrash fala sobre o que, que eram esses Gmasiot. Uma opinião diz que Gmasiot são músicas, poemas. Poemas sobre o quê? O Midrash fala. Poemas exaltando a coabitação de homem com homem e de homens com animais. Quer dizer, os artistas de rock da época do Noah começaram a cantar músicas não decentes, elogiando e enaltecendo e exaltando comportamentos que não são morais. O que isso significa? Isso significa que, embora as pessoas não começaram a fazer essas coisas aqui, eles já vinham com um comportamento inadequado. Mas, todo o tempo que a pessoa tem um comportamento que não é adequado, mas ele sabe que ele está fazendo algo errado, mas eu quero fazer uma coisa errada. Tudo bem? Livre-arbítrio, quer errar, fica à vontade, quer fazer uma coisa que não pode fazer, a pessoa faz. Então as pessoas faziam sabendo que eles estão fazendo algo errado. Mas, a partir do momento que a arte vem engrandecer esses comportamentos errados, isso significa que a pessoa está legitimando o que é ilegítimo. E aí Deus falou, basta, até aqui. Enquanto você faz os seus erros, enquanto o ser humano comete as suas falhas, mas sabe que está fazendo errado. Ele vai fazer chuva um dia, quem sabe. Ele sabe que está errado. Mas a partir do momento que ele considera isso maravilhoso, que ele sai se vangloriando e se gabando por aí afora dessas coisas erradas que ele está fazendo, ao ponto que já as músicas já são elogiando esses maus comportamentos. Então, nesse caso, Deus fala até aqui. Isso eu não vou permitir, dilúvio. A segunda explicação, o que significa Gmasiot? Gmasiot significa contratos de casamento. Quando eles começaram a ir para as prefeituras e começaram a tirar documentos de casamento, certidões de casamento entre dois homens, ou certidões de casamento entre pessoas e animais, eles estão legalizando algo abominável pela Torá. E a partir desse momento Deus falou, não, até aqui. Enquanto não era legalizado, então o cara faz, ele sabe que está fazendo errado, depois, se ele quer fazer chuva, faz, não quer fazer, não faz, problema dele. Mas agora já virou algo legalizado, documentos para isso, isso já é inaceitável. E imediatamente Deus trouxe o dilúvio. Tá mudo.
Aí?
Sim.
Posso falar?
Uhum.
Eu fiquei pensando no cruzamento daqueles dois animais que eu não sei direito se é o burro com o jumento, que dá a mula, ou ao contrário.
Sim.
Quer dizer, se na arca tinha por exemplo, você sabe qual que é o cruzamento? Dois.
Depende qual da mula e depende qual da o burro.
Ah, né? Tá bom.
É o cavalo então, com a jumenta e o jumento com a égua.
Então, isso aí, se Deus, como fala, então eles foram feitos depois da arca, né?
Eles foram feitos, na verdade está escrito na Torá exatamente quando eles foram feitos, só que agora você me pegou de cor. Em que época foi, foi antes ou depois? Mas foi depois. Está escrito na Torá sobre como ele se chamava, me fugiu agora o nome.
Depois do dilúvio, você
sim,
está falando?
Sim, depois do dilúvio. Tem um cara, a Torá fala sobre ele. Quem foi que fez? Quem fez o primeiro cruzamento?
Foi um pecado.
Sim, foi um pecado. Não deixa de ser um
mesmo
pecado.
Depois, quer dizer, antes eles já pecaram.
Sim.
E aí Deus...
Porque hoje em dia não tem gente pecando?
Mas. Ah, tá bom. É verdade.
Não é?
Não aprenderam.
Não aprenderam. Mas é justamente esse o ponto. Uma coisa são pessoas que erram. Todo mundo é passível de erro. Não estou agora dizendo que pode errar. Não pode errar. Mas tudo bem, faz parte da vida. Que as pessoas erram. Mas legalizar algo que é errado, isso é inaceitável.
É, tá certo que eles fizeram depois, porque Deus não ia colocar, não ia deixar colocar na arca o erro deles, né? Não sei, acho que o
pode ser, não sei, aí é uma boa pergunta. Se sim, se não, uma boa pergunta.
Sei lá, me veio na cabeça.
Uma boa pergunta. Tem uma coisa muito interessante. Fala.
Porque é isso que a Bettina está falando, depois que, vamos ver, entre aspas, se faz uma limpeza, Deus fala basta, ninguém mais está reconhecendo o que é certo, o que é errado, está confirmando o errado e achando que aquilo está certo.
Uhum.
Depois do dilúvio, você acaba esperando que as coisas... fiquem mais claras e melhores, né?
Mas e aí? Teve o dilúvio e hoje em dia, o que acontece? Né? Infelizmente, as pessoas... você vê que tem épocas que as pessoas sim melhoraram um pouco. Pelo menos não era legalizado. Depois você tem épocas que as pessoas extrapolam e já legalizam de novo.
Ao longo de toda a nossa história, a gente peca várias vezes e Deus vai consertando depois. E a gente peca de novo.
Sim.
Toda vez, né, Meir?
Sim.
Que a gente aprendeu.
Nós podemos fazer chuva, tá aí o segredo.
É verdade. E as épocas são comparativas com outras, né? Você falando isso agora, você traz exatamente para a nossa vida contemporânea de agora.
Sim.
Né?
Sim.
É que a arte, um monte de coisas estão estabelecendo coisas que são erradas, mas como se fosse passando o que é o certo, é o correto.
Uhum. Exatamente.
Ligado, né?
Com orgulho. Orgulho de fazer uma coisa errada. Pessoal, não tem problema de errar, mas tem a vergonha de errar, não orgulho.
É. E sabe o que eu acho? De achar que não tem consequência, né, mesmo?
A Torá está te mostrando como tem consequências gravíssimas.
É, pois é, mas o povo não aprende.
O povo não aprende. Por isso que a gente está falando sobre isso. A gente precisa estar consciente disso.
E outra coisa na nossa época é, assim, é pegar exceções e minoria e passar uma imagem como se fosse a maioria estando de acordo com aquilo. Isso que eu acho uma loucura. Existem particularidades, vamos dizer, que nem você estava falando, homem com homem, mulher com mulher, um monte de coisas que, é que nem você falou, se a pessoa opta, isso é um problema dele, mas tudo caminhar para passar essa imagem como a correta,
exatamente,
é uma minoria,
exatamente,
que o povo pratica e faz, é a loucura de hoje em dia.
Exatamente.
Isso que eu acho, assim, de arrepiar, mesmo para os nossos filhos, gerações, é passar uma coisa de um pensamento particular, minoritário, e você passar isso na mídia, em tudo quanto é lugar, como se aquilo fosse a verdade.
A verdade.
Né?
Exatamente.
A verdade.
A verdade. Aí, ó, só, a gente voltou ao tema da semana passada.
É.
A verdade.
É mais
transformando a mentira numa verdade. Como?
Como banalizar, né?
É?
A gente já viu isso na história também, né?
Exatamente.
Sim.
Tem uma coisa muito interessante que aparece no livro chamado Havot Yair. Foi um grande mestre nas últimas gerações, que ele foi perguntado a seguinte questão. É uma turma, amigos, comerciantes, que estudam numa aula com o mesmo mestre. E eles têm os negócios deles, mas vira e mexe, tem problemas de negócios entre eles, são concorrentes. Às vezes um invade espaço do outro, roubou um pouco, né? Tudo que é tipo de coisas. Eles acabam parando perante o rabino deles para resolver a parada. E isso acaba tendo muitos custos, toda vez parar num processo e toda vez ter que resolver e voltar. Além de que isso já estava também ficando feio perante os clientes deles, estava rebaixando eles perante os clientes. Então, um dos negociantes lá do grupo falou: eu tenho uma ideia. Vamos fazer o seguinte, vamos assinar um acordo entre nós, que nós não nos processamos entre nós, e se um roubou aqui, roubou ali, sei lá o quê, a gente perdoa e fica por isso. Mas assim não fica a nossa imagem denegrida. Eles foram perguntar para o professor, para o mestre deles, e o rabino falou: olha, eu que julgo vocês sempre, eu não posso falar, dar uma resposta sobre uma coisa que eu estou envolvido. E dessa forma eles mandaram a questão para esse rabino Havot Yair. E o Havot Yair tem uma resposta comprida lá, uma página longa, mas ele diz para eles o seguinte, ele diz: esse pensamento que vocês estão tendo é um pecado maior do que todos os roubos e trapaças que vocês fazem entre vocês. Porque vocês estão profanando o nome de Deus se vocês estão querendo se propor a institucionalizar a falsidade e a trapaça. Isso não tem cabimento. Todo tempo que vocês fazem alguma coisa, vocês vão parar depois na frente do rabino, vocês resolvem, significa que vocês erraram, vocês estão buscando consertar o erro. Agora, institucionalizar o erro, isso é um absurdo. Isso é o que aconteceu na geração do dilúvio. Isso não pode ser feito.
Está acontecendo agora, amigo.
Está acontecendo agora, mais do que nunca. Já vamos chegar no agora. Agora, tem um outro detalhe interessante sobre a geração do isso na geração do dilúvio, isso na geração seguinte. Eu não vou entrar hoje sobre isso, mas Dor HaPelagá, a Torre de Babel, tinha um sujeito chamado Nimrod. Nimrod, aquele que quis queimar Abraão vivo. O Nimrod resolveu que ele vai se rebelar contra Deus. E não só isso, ele era Gibor Tzayid, como está escrito na Torá, ele era forte na caça. Ele tinha uma lábia muito boa, isso quer dizer caça. Ele caçava as pessoas para se juntar e engrossar as fileiras da loucura dele. E nessas, ele começou a convencer todo mundo a se rebelar contra Deus. Tanto é que ele depois foi construir essa torre enorme para lutar contra Deus. Tem uma pessoa, diz a Torá, que chamava-se Ashur, E o Ashur, a Torá diz que ele saiu do grupo, e ele foi mais para longe e construiu uma cidade chamada Ninvé, que era a grande cidade de Ninvé, que ela inclusive é chamada depois de Ir, uma grande cidade para Deus, que é da famosa história de Yonah, que nós lemos em Yom Kippur, que o Yonah foi para lá para chamar a atenção deles, que eles precisavam fazer tshuva. E eles fizeram tshuva. Veio um profeta judeu para uma cidade de não-judeus, Ninvé, e diz para eles: vocês estão com um comportamento muito ruim, Deus disse que se vocês não fizerem tshuva em 40 dias, destrói essa cidade. Eles fizeram tshuva. O que aconteceu? Como é que eles fizeram tshuva? De onde veio esse espírito para eles ouvirem? Ouvirem um profeta judeu e aceitarem e perceberem que eles estão errando? Isso veio lá do tataravô deles, o fundador da cidade. Esse Ashur percebeu que não dá para ficar aqui junto com Nimrod. Ele já pegou os meus filhos para a turma dele. Eu não continuo aqui. Eu não vou ficar aqui. Eu não posso conviver com essa corrupção. Eu vou para lá, eu vou montar outro lugar. Eu vou me separar. Pelo fato dele ter sido um guerreiro, pelo fato dele ter sido alguém que se levantou e contrariou o Nimrod na medida que ele podia. Não tinha força para lutar contra o Nimrod. Então vamos montar um lugar separado. Mas ele demonstrou que ele não concorda com isso. Ele trouxe para a cidade dele um DNA de pessoas que percebem quando falham. Se alguém falar, nós vamos perceber e vamos retornar. Depois dessa geração toda do Mabul, que tem tanta coisa importante para se aprender, nós temos mais um evento muito forte na nossa história, que é as cidades de Sedom. Sedom, Amorá, Admat, Zvoim e Tzoar. Cinco cidades. Essas cidades também foram destruídas por Deus. E Abraão tentou rezar, tentou salvar. Se tem algum tzadik no meio, não tinha nada.
Eles também não se comportaram, né,
menino? O que acontecia em Sedom? O que acontecia lá? Em Sedom nós temos também muitas coisas, mas entre elas, só alguns exemplos. Primeira coisa, eles eram uma cidade muito desenvolvida e muito rica. E eles não queriam ninguém se aproveitando. Para que as outras pessoas querem vir morar aqui? Para se aproveitar? Não. Não queremos. Monopólio nosso aqui, nós temos tudo. Não queremos ninguém aqui. Fecharam as fronteiras. Como se fecha as fronteiras? Simples. Se faz uma série de leis que assustam as pessoas que se aproximem de lá. Que fazem com que as pessoas não possam imaginar morar lá. Quando chegava um pobre, proibido dar comida para ele. Ai de quem recebeu o pobre em casa para dormir, vai ser morto em praça pública. Eles fizeram, por exemplo, uma lei em Sedom. Quem tem uma vaca precisa levar todas as vacas do pedaço para pastorear uma vez por ano. Quem não tem vaca nenhuma precisa levar 2 dias por ano as vacas de todo mundo para pastorear. Quer dizer, se você é um pobre, não é bem-vindo aqui. Se você não tem nada, você vai aqui penar mais. Não vale a pena ficar aqui, vai embora. Não precisamos de você por aqui. Se você não tem dinheiro, vai embora. Quer dizer, aquelas leis, as leis da floresta, que o mais forte é que vai prevalecer, é o que valia lá. Não queremos ajudar os mais fracos, não queremos ajudar os pobres, os coitados, nada disso. Quem não tem como contribuir, é imprestável, que morra. Isso é uma coisa que foi adotada muitas vezes por muitos ditadores, por exemplo, por Hitler, Marchemont, que também matava todos aqueles que não vão produzir. Quem não produz para o país, mata. Essa era a regra de Sedom. A Torá nos ensina que nós viemos para o mundo com uma das funções mais importantes, fazer bondade. Nós temos que nos assemelhar a Deus. Assim como Deus dá, faz, nós temos que fazer pelos outros. É para isso que nós viemos. A cidade de Sedom veio e fez leis e regras que acabam com qualquer tipo de bondade. Bondade não é permitida nessa cidade. Como que dá para continuar uma cidade que vive nesses moldes? E o Midrash conta tantas histórias. Tem a história da filha do Lot. Chamava-se Peletit. Que ela uma vez estava andando pelas ruas e viu um pobre. E o pobre já há alguns dias sem comer. E ele pediu para ela, por favor, me dá alguma coisa para comer. Ela ficou com pena. E ela então combinou com ele que todos os dias ela vai trazer comida para ele. Ela saía para encher água no jarro. No jarro ela levava o pão, deixava lá cair e ele pegava. E ela enchia a água e voltava para casa. Só que os juízes de Sedom acompanhavam. Acompanhavam cada pobre para saber o que está acontecendo. Peraí, tem um pobre aqui que... Peraí, já deu tempo dele morrer. Não pode ser, ele está vivendo demais aqui. Como é que ele consegue viver? Alguém está dando comida, não é possível. Já de fome já teria morrido faz tempo. E resolveram verificar e colocar detetives atrás dele para descobrir como é que ele está comendo. E quando pegaram a Peletit dando comida para ele, pegaram ela, passaram mel no corpo dela, colocaram ela lá em cima do telhado para as abelhas picarem ela até matar. Esse é o nível que se faz com uma pessoa que todo o grande pecado e o grande crime que ela fez foi dar pão para uma pessoa que está morrendo de fome. O Midrash conta que quando chegava alguém rico no pedaço, eles se aproximavam da pessoa rica e ficavam conversando e tal, até que traziam ele, iam andando com ele até trazer ele perto de algum muro que está meio bamba e empurravam de algum jeito o muro em cima dele. Agora pronto, a riqueza dele é nossa. Ou ainda, quando alguém não saía, era um cara rico, mas não saía na rua, eles iam até o rico e falavam para ele, olha, eu tenho esse potinho aqui de perfume, é um perfume muito forte. Pediam para ele, por favor, você pode guardar, mas muito bem guardado? Ele guardava no cofre dele, onde ele guardava a riqueza dele. E eles, bandidos, entravam na casa e pelo faro iam seguindo onde está o cheiro do perfume para saber onde está a riqueza do cara, para poder roubar. Instalava o GPS na riqueza dele para poder ir atrás. O Midrash conta, por exemplo, de um sujeito chamado Hidor. Esse Hidor chegou uma vez na cidade de Sedom e ele tinha com ele púrpura, lã pintada de púrpura, e ele tinha uma corda. E ele pediu para o dono da casa, ele pediu para um... Chegou até uma pessoa, por favor, será que você pode me receber? E aí ele deu esses objetos para o cara guardar, dono da casa guardar. No dia seguinte, ele queria ir embora. Aí o dono da casa falou, não, mas peraí, você vai embora, você nem comeu, não vai comer. Ele falou, ah, tá bom, obrigado. Deu café da manhã e começou a enrolar ele. No final ele acabou já pernoitando a segunda noite. Na manhã seguinte, quando o homem ia embora, ele chegou para o dono da casa e falou: muito obrigado que você me recebeu, agora me devolve minhas coisas, eu tenho uma corda e eu tenho púrpura, a mercadoria dele. Aí o dono da casa falou: puxa, você teve um sonho legal essa noite. Você sabe que eu sei interpretar sonhos? E eu queria te dizer que essa corda significa que você vai ter uma vida muito longa. E púrpura significa que você vai estar sempre courado, sempre com uma cor boa. Aí o homem falou: o que você está falando, meu? Eu quero minhas coisas, minha mercadoria. Ele falou: o que você está gritando comigo? Te dei comida, te dei onde dormir. E ainda estou te interpretando o sonho de graça. Essa é a minha profissão. Sabe quanto que eu cobro? Cobro 4, 5 moedas de cada pessoa para interpretação. Estou fazendo um serviço de graça, você ainda vem reclamar comigo? Foi então levar isso para a justiça. E a justiça deu a causa para o dono da casa. E o cara foi expulso, ainda tinha que pagar tudo que ele comeu e tudo que ele dormiu. E ficou sem a mercadoria dele. Quer dizer, a justiça é justa? Que tipo de justiça é essa que tem? É uma justiça totalmente corrupta, mas ela faz exatamente a função contrária para a qual ela deveria existir. E vamos lembrar que o conceito de justiça, de sistema judiciário, é uma das 7 leis dos filhos de Noé. Toda a humanidade precisa ter. Quais vão ser as leis? Fica a encargo do país, da cidade, de quem for. Não precisa seguir as leis da Torá. Leis da Torá é só para os judeus. Mas Benei Noach, toda a humanidade precisa ter leis. Logicamente, que essas leis não podem ser desse jeito. Leis quer dizer que, pelo menos, usa o básico da lógica para que as pessoas façam o bem umas para as outras. É para isso que nós estamos no mundo. Fazer leis corruptas, que fazem as pessoas terem um comportamento exatamente do contrário, ponta cabeça do que deveria ser. Essa era a conduta típica de Sedom. Agora eu queria trazer mais um exemplo de um detalhe. Da semana que vem a gente vai para a gente falar um pouco mais sobre todo esse evento. Mas quando nós saímos do Egito, teve um rei que ficou preocupado, os judeus estão chegando, e ele resolveu contratar um mago chamado Bilam, para o Bilam amaldiçoar os judeus. No final das contas, o Bilam não consegue, e o Bilam dá uma ideia. Antes dele ir embora, ele fala: eu vou te dar uma ideia. Você quer acabar com esse povo? Assim não vai dar, desse jeito não dá. Deus protege eles, não rola. Você quer acabar mesmo com eles? Eu vou te dar uma ideia, um conselho. Meu conselho é o seguinte, diz o Bilam: vocês do país de Moab, vão pegar as suas próprias filhas e colocar elas como prostitutas para pegarem todos os judeus. Quando vocês conseguirem corromper eles desse jeito, e ainda por cima elas estavam todas elas com um santinho lá com uma idolatria, e elas faziam os judeus também fazerem idolatria, aí você vai conseguir acabar com eles. Nossos mestres comentam sobre esse comportamento do Bilam e dizem que o Bilam veio destruir um paradigma. Até então, a humanidade tinha os seus cuidados com prostituição. Ah, não tinha? Lógico que tinha prostitutas, desde que o mundo é mundo. Mas não desse jeito, não pegando as próprias filhas. Quem é que elas queriam fazer para ganhar dinheiro? Não estão certas, de jeito nenhum. Mas as pessoas tinham um pouco de regra, um pouquinho de regra. De repente vê o Bilam e arrebenta a cerca. E não, todas as meninas aqui, todo mundo vai. Vamos lá. Que é isso? Ele veio quebrar um paradigma que existia até aquele momento. E por fim, antes de vir aos nossos dias, temos Abimelech. O caso de Abimelech aconteceu com Abraham Avino. Quando Abraham e Sarah foram parar lá na terra do Abimelech, e o Abimelech rapta a Sarah. No final, Deus aparece no sonho para Abimelech, fala para ele devolver, etc. Ele devolve a Sarah para Abraham. E aí o Abimelech vem e fala a Abraham: o que você fez comigo? Você me fez pecar. O que você me fez? Quase que você me faz pecar com uma mulher que é casada. Você... Por que você falou que ela é tua irmã? Por que você não falou que ela é tua mulher? E o Abraham diz: Abimelech, eu percebi que neste lugar só não tem temor a Deus. E eu falei: de repente, vão me matar para pegá-la. Quer dizer assim, você está me cobrando por que eu não falei que ela é minha mulher? Se eu falasse que ela é minha mulher, você ia: ah, não, uma mulher casada eu não vou pegar. Então o que você ia fazer para ter uma mulher casada? Mata o marido, agora ela é viúva, pode pegá-la. Aqui vocês não têm temor a Deus. E onde não tem temor a Deus, não há moral e não há ética. É impossível ter uma ética num lugar que não tem moral, não tem temor a Deus. Você ia me matar e ficar com ela. Então ficar com ela ia estar permitido. Mas você fez isso como? Matando uma pessoa? É isso que você está vindo reclamar aqui? Justo no Shabbat, minha mãe me contou uma história que o Rav Benjamin Blech traz. Eu não sei se eu vou contar exatamente como está no livro, mas que seja. O importante é o princípio. Ele conta de um sujeito que tinha acabado de se formar em Oxford. Pesquisador. Ele resolveu viajar lá para a África. Quando ele estava por lá, ele foi pego por uma tribo canibal. E a tribo botou lá o caldeirão para esquentar e botou ele lá na água quente. E ele pensa: tô frito. De repente ele vê que entre os caras que estão lá em volta dele, tem o John. John que estudou com ele em Oxford. Ele fala: oh, John, você não é o John que estudou comigo em Oxford? Ele fala: sim. Ele fala: opa, que beleza. Então você vai me salvar, né? Vou te salvar? Aí o John fala: pera, que se formou lá em Oxford, fala: não estou entendendo. Você, John, você estudou em Oxford? Você não aprendeu alguma coisa de bons modos lá em Oxford? Aí o John falou: lógico. Hoje em dia eu como só com garfo e faca. Se não tem temor a Deus, não adianta, não tem ética. Eu vou continuar com os meus hábitos e vou fazer eles mais bonitinhos. Mas eu vou continuar fazendo as mesmas besteiras, mas agora bonito. Eu vou fazer as mesmas besteiras, mas agora eu vou legalizar elas. Eu entendo. É um absurdo fazer isso, é verdade. Então vamos legalizar, vamos mudar a lei. Não que eu vou me mudar, eu mudo a lei e resolve o meu problema. Isso é quando não há temor a Deus. Então aqui nós temos alguns princípios muito, muito importantes. Primeira coisa: existem paradigmas, existem coisas que Deus criou no mundo de uma determinada forma. E assim o mundo vem vindo durante todos os séculos. Existem coisas que estão desse jeito, essa natureza. De repente alguém quer vir e mudar a natureza. De repente alguém quer vir e estourar como Bilam as grades que os próprios seres humanos colocaram como paradigmas de dignidade mínima que o ser humano precisa ter. Segundo lugar, se utiliza bastante da mentira que nós falamos na semana passada bastante e da maldade para causar o caos, para causar violência, para causar com que destrua a sociedade. E aí nós vemos, por exemplo, que se vem com uma série de mentiras dizendo que os seres humanos estão destruindo o mundo e nós estamos vindo para construir e para impedir que o mundo seja destruído. Eles querem como se salvar o mundo das mãos de Deus. E tudo isso é uma grande mentira e falácia, só para levar as pessoas a acreditarem, seguirem e ajudarem a destruir o mundo. E tem aqueles que querem demonstrar que eles têm mais misericórdia sobre as criaturas do que Deus. Mas são pessoas que não têm misericórdia nem sobre o vizinho deles, nem sobre o cônjuge deles, nem sobre o filho deles. Eles estão falando que eles têm misericórdia sobre isso, sobre aquilo, e tudo coisas lá longe, e fazem discursos inflamados e tudo, só para tentar convencer as pessoas de uma coisa. Olha como que é a vida dessa pessoa. E depois nós vamos ver o que ele de fato quer. Lembrando que o dilúvio veio do que acontecia a quatro chaves, nas quatro paredes. Tudo surgiu lá. Então, se hoje vem alguém e se levanta e fala, eu quero salvar isso ou aquilo, e a vida particular dessa pessoa é uma vergonha, não pode ser que ele está vindo salvar ninguém. Você não pode acreditar em meia palavra. Alguma coisa está errada, alguma coisa não bate. E sobre isso tem tantos exemplos. Vamos pegar só alguns exemplos principais, também não vou desenvolver muito, só um pouco, porque senão o tempo não vai dar.